amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Oi, ouvinte do Prosa Rural.
Oi, Selma, tudo bom?
E aí, eu tô ótima. Ih, melhor agora, né, que acabei de beber um copo d'água. Eu tava morrendo de sede antes de entrar no estúdio. Ou bebida abençoada essa, né?
É verdade. Ainda mais quando lembramos que sem água ninguém vive.
Por isso mesmo, temos de cuidar para ter água sempre disponível e de qualidade. Não podemos desperdiçar esse líquido precioso.
Sabe, Selma, essa prosa me fez pensar em uma coisa. Será que os criadores de bovinos se lembram de como a água é importante para os animais?
Sei não, viu, William? Já vi muito gado beber água suja em algumas propriedades. Também já vi uns bebedouros com vazamentos. Uns tinham até limo.
Isso é um perigo, hein? O animal é como a gente. Se beber água suja, água contaminada, pode ficar doente.
Você está coberto de razão. Muitas vezes o animal fica doente e o produtor nem desconfia que o problema pode ser a água.
Eu acho que você, ouvinte, já deve ter adivinhado qual é o tema do Prosa Rural de hoje. Veja se você acertou. O programa é sobre a importância da água na criação de bovinos.
Vamos chamar então o pesquisador Júlio Palhares, da Embrapa Pecuária Sudeste, que fica em São Carlos, interior de São Paulo. Ele conversa com a jornalista Larissa Moraes.
Um dedo de prosa.
Júlio, por que a água é importante para os bovinos?
Bom, a água é o principal alimento de um animal, não só para os bovinos, como para os suínos, para as aves. E como principal alimento, ela vai ser fundamental, né, na produção de leite brasileira.
E o que uma água imprópria, inadequada, pode causar para os animais?
Uma água que não tenha uma qualidade adequada para o animal, e é bom ressaltar que a qualidade de água que um animal necessita é muito semelhante à qualidade de água que um humano necessita, então a qualidade é sempre uma coisa que a gente tem que estar cuidando da água, porque a água é um veículo, né, de doenças, para transmissão de doenças, e também ela pode ter algumas substâncias tóxicas que vão impactar no desempenho dos nossos animais e, consequentemente, na produção de leite deles. Então o produtor deve cuidar da água em duas formas: a quantidade, sempre oferecer a quantidade que o animal precisa por dia, e a qualidade. A questão é que, para saber se a água tem uma qualidade boa, nós temos coisas simples que nós podemos observar, como a cor da água, o cheiro da água. Então qualquer alteração de cor e de cheiro é um indicativo que essa água pode estar com alguma coisa que vá prejudicar os animais, e até mesmo a água pode conter coisas que nós não observamos por cheiro e por cor, mas vão afetar o desempenho dos nossos animais. Agora, para isso ser identificado, só nós coletando uma amostra dessa água e enviando para um laboratório para fazer análise.
O animal pode ficar doente porque a água não está boa?
Certamente, porque como a água é um veículo de transmissão de doenças, o animal bebendo aquela água todo dia, ela pode ser uma porta de entrada para várias doenças que vão impactar no desempenho dos animais. O problema é que geralmente essas doenças, elas não são visíveis logo de início. Às vezes ela vai causar uma irritação no animal, uma diminuição da ingestão de alimento por esse animal. Doenças mais sérias podem até levar o animal à morte. Por isso que a principal dica que eu daria para os nossos produtores é que eles observem diariamente a sua água, se há alguma alteração nela, e também observem diariamente o comportamento do seu animal. O animal pode ficar doente por vários motivos, né? Uma falta de nutrição, problemas sanitários, uma questão de pastagem que pode estar intoxicada com alguma coisa. Então é difícil determinar esse motivo da doença. A água pode ser um desses motivos. Por isso que a forma mais fácil de nós detectarmos isso é observando a nossa água.
Nossa, quanta informação importante sobre a água nós já ouvimos até agora, hein?
E muito mais do que eu achei que a gente fosse ouvir. Agora eu tô pensando, será que é muito complicado fazer esse exame da água em laboratório?
É, e eu gostaria que o pesquisador da Embrapa respondesse de quanto em quanto tempo esse exame precisa ser feito.
O ideal, o que nós recomendamos, é que pelo menos a cada uma vez por ano o produtor colete uma amostra da sua água e envie para o laboratório. Essa frequência de uma vez por ano, ela é recomendável se o produtor tem uma fonte que ele conhece muito bem, essa fonte está protegida. Agora, se a fonte não é uma fonte que o produtor tenha muito controle sobre ela, por exemplo, um rio. Um rio tem várias pessoas em torno desse rio e que podem fazer coisas que vão afetar a qualidade dessa água. Então, se a única fonte para os animais é um rio, o ideal seria uma frequência mais intensa de análise. Só que fazer análise e enviar para um laboratório, isso tem um custo, que hoje uma análise de água básica, ela tem um custo relativamente alto, e também não é qualquer laboratório que tem capacidade para fazer esse tipo de análise. Então a primeira coisa que o produtor deve fazer é detectar na sua região um laboratório que tem esse conhecimento. A partir disso, entrar em contato com o laboratório para o laboratório dar orientações de como deve ser feita essa coleta. Ou alguém do laboratório vir à propriedade e coletar a água. Porque uma amostra de água é uma coisa muito delicada. Não é simplesmente pegar um frasco, encher ele de água e mandar para o laboratório. Essa análise não vai ter valor nenhum.
E para beber água, o animal pode ir direto no rio, na beira do córrego, tem que ter um bebedouro, é obrigatório o bebedouro?
Tecnicamente, é o mais recomendável. Nunca o animal deve ter acesso a um rio, a uma lagoa, a um lago. Nós podemos captar a água desse rio, dessa lagoa, desse lago, e servir essa água aos animais pelo bebedouro. Mas se o animal tem acesso direto à nascente, o próprio animal, através das suas patas, vai levar sujeiras para essa nascente, vai depreciar o solo em torno dessa nascente. Tudo isso vai fazer com que aquela água que naturalmente tinha qualidade, essa qualidade comece a ser perdida. Agora, se nós protegermos a nascente, ela, com vegetação, cercando a nascente, para que nem animais e nem humanos tenham acesso, e servir essa água por bebedouros, nós certamente vamos ter mais segurança na qualidade da água que nós estamos servindo ao animal. A mesma coisa uma lagoa.
Antes eu também pensava que era normal o boi ir beber água lá na beirinha do córrego. Só me dei conta do perigo quando conversei, já faz um tempo, com o pesquisador da Embrapa.
É vivendo e aprendendo, né, ouvinte?
É isso aí, Selma. Ô, Selma, queria ouvir aqui uma música muito bonita que você vai se lembrar dos seus tempos de roça. Diário do Caipira, a música do Zé Mulato e Cassiano.
Favas contadas.
Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz? Eu hoje quando acordei, fiz oração, costumei. Antes de tomar café, eu me banhei na cachoeira. Caminhei lá pro curral, pra desleitar a rancheira. Parei pra juntar o canto do sabiá laranjeira. Passarinho apaixonado que traz no canto magoado a poesia brasileira. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz?
Ah, morar no campo é tudo de bom, né? Ainda mais quando a gente recebe boas orientações.
Por isso mesmo, amigo ouvinte, pedi para o pesquisador Júlio Palhares para preparar uma dica especial para você. Vamos lá!
Pitacos da Hora.
produtor muitas vezes nos pergunta o que ele pode fazer com aquela água de lavagem do curral. Essa água, ela tem um poder fertilizante, porque nela nós encontramos nitrogênio, fósforo, potássio e outros elementos que são fundamentais para as nossas áreas de pastagem e também para nossos cultivos de grãos. O que é o recomendado? O produtor armazenar essa água numa estrutura que nós chamamos de esterqueira e a partir desse armazenamento ele vai utilizando essa água na irrigação dos seus pastos ou das suas culturas agrícolas conforme a demanda de nutrientes. Com essa prática, o produtor vai economizar adubo químico, porque ele deixa de adquirir esse adubo, porque ele está usando essa água com nutrientes, e também ele vai ter um manejo ambiental mais amigável, porque essa água de lavagem não pode ficar sendo escorrida pelo terreno, porque há o risco de ela contaminar o solo e outros corpos d'água, como rios e poços.
Bom, depois dessa dica, eu ainda gostaria de lembrar que é importante não desperdiçar água.
Isso mesmo, Selma. Como o Brasil é um país rico em água, as pessoas pensam que a água não vai faltar nunca e acabam desperdiçando.
Mas o que elas esquecem é que no Brasil a água não é distribuída por igual nas regiões.
Sim, tem o semiárido, mas mesmo em outras regiões, se a demanda for muito grande, pode faltar água para a manutenção dos rebanhos.
O produtor precisa realmente cuidar da água disponível. Senão, a longo e médio prazos, a produção dele pode ficar comprometida por falta d'água.
E agora, ouvinte, a jornalista Mônica Silveira vai conversar com o produtor Ricardo Schiavinato, proprietário da fazenda Nata da Serra, que fica no município de Serra Negra, em São Paulo.
Fala, produtor!
Você pode dizer para os nossos ouvintes do Prosa Rural quais são os cuidados que você toma com a água na sua propriedade?
Bom, a gente tem várias preocupações, né? Então, a primeira é a questão de oferecer água com qualidade para os nossos animais. Essa água com qualidade, a gente considera que a água para ser fornecida para as vacas de leite é o mesmo tipo de água que seria fornecida para nós, seres humanos. Então, é uma água que eu poderia beber. Então, essa é a primeira questão. A outra questão, se essa água é uma água de qualidade, ela também, como a gente trabalha com gado de leite aqui, é uma água que vai interferir demais na questão da qualidade do nosso leite. Então, por exemplo, se você tiver uma água contaminada, alguma coisa, isso vai poder criar um problema na hora de você fazer limpeza dos equipamentos, limpeza do úbere das vacas. Então, isso é fundamental. E também a gente utiliza a água para irrigação de pastagem. Então, a gente também tem essa preocupação da questão da contaminação. Se você tiver uma água que não tenha qualidade, ela vai poder te criar problema com relação à questão do próprio alimento dos animais. Então, essas são as nossas preocupações com relação à água aqui dentro da propriedade.
Ótimo, Ricardo. Quer dizer, estou vendo que você é um ótimo exemplo para os nossos ouvintes. Me diz uma coisa, você usa bebedouro para o gado?
Com certeza. Nossos animais, eles fazem todo, né, acesso aos bebedouros. Nós não temos nenhum tipo de água, vamos dizer, água de córregos, de lagoa, que os animais tenham acesso. Isso tem uma importância muito grande. A primeira é a questão de que se você tem os bebedouros e você tem uma fonte de água de qualidade, você vai estar fornecendo essa água para os animais. A outra questão é a questão bem ambiental, né? Que se você deixa os animais terem acesso a lagoas ou aos rios, você vai ter problema sério com relação à questão de contaminação ambiental dessas águas.
Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação no Prosa Rural. Você é um exemplo a ser seguido, hein?
E quem tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre a importância da água na criação de bovinos de corte e de leite, pode ligar para a Embrapa Pecuária Sudeste. Anote aí, DDD 16, telefone 3411-5600.
Repetindo, DDD 16, telefone 3411-5600.
Mas quem preferir pode ligar de um telefone fixo ou orelhão para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E o Prosa Rural de hoje chegou ao fim. Até o próximo programa.
Tchau, amigo ouvinte. E até a próxima semana.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Larissa Moraes. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste.